Podcast Unesp.
Após 50 anos no poder, o regime da família Assad foi derrubado na Síria em 8 de dezembro, quando grupos rebeldes tomaram a capital, Damasco. Em menos de 2 semanas de combates no noroeste do país, grupos rebeldes rapidamente tomaram controle da capital. Essa ação pareceu pegar o regime desprevenido, forçando o presidente Bashar al-Assad a fugir para a Rússia com sua família, onde conseguiu asilo político de Vladimir Putin. A rápida entrada dos insurgentes em Damasco também surpreendeu os cidadãos e o resto do mundo. A guerra civil na Síria iniciou durante a Primavera Árabe em 2011, quando o regime de Bashar al-Assad reprimiu uma revolta pró-democracia. O país mergulhou em um conflito de grande escala, quando uma força rebelde foi formada, conhecida como Exército Sírio Livre, para combater as tropas do governo. Além disso, o Estado Islâmico também conseguiu se firmar no país e chegou a controlar 70% do território sírio. Os combates aumentaram à medida em que outros atores regionais e potências mundiais como Arábia Saudita, Irã, Estados Unidos e Rússia se juntaram, intensificando a guerra no país, o que alguns observadores descreveram como uma guerra por procuração. A Rússia se aliou ao governo de Bashar al-Assad para combater o Estado Islâmico e os rebeldes, enquanto os Estados Unidos lideraram uma coalização internacional para repelir o grupo terrorista. Após um acordo de cessar-fogo em 2020, o conflito permaneceu em grande parte adormecido, com confrontos pequenos entre os rebeldes e o regime de Assad. De acordo com a ONU, mais de 300 mil civis foram mortos em mais de uma década de guerra e milhões de pessoas foram deslocadas pela região. Sérgio Luiz Cruz Aguilar, professor especialista em segurança internacional do campus da Unesp em Marília, analisa aspectos, reverberações e perspectivas da guerra na Síria.
Em 27 de novembro, as forças rebeldes lançaram uma grande ofensiva. Na realidade, houve o rompimento do acordo de cessar-fogo lá de 2020, que havia sido intermediado pela Rússia e a Turquia. Essa ofensiva, ela começou na província de Alepo, lá no noroeste do país, e avançou rapidamente para o sul, em direção à capital. Na realidade, teve pouca resistência das Forças Armadas Sírias. Pelo caminho, após Alepo, as forças rebeldes foram capturando cidades-chave e, em 5 de dezembro, por exemplo, já haviam garantido, né, uma cidade importante de Hama. Em seguida, ocuparam uma nova cidade importante também, de Homs. E, ao mesmo tempo, alguns outros grupos lançaram ataques na direção do sul para Damasco. Dessa forma, houve, na realidade, uma ofensiva dos rebeldes numa multifrente, né, em direções diferentes. Até que no domingo, os rebeldes anunciaram que haviam capturado Damasco. A situação, como em qualquer conflito desse tipo, ela continua muito fluida. A gente não tem exatamente o número de vítimas, como se encontra a situação de segurança nessas cidades ocupadas, principalmente na capital. E o que se sabe é que realmente o governo colapsou. Com certeza, os acontecimentos na Síria têm relação com os dois principais apoiadores de Assad, né? A Rússia priorizando a guerra na Ucrânia, o Irã sem poder usar plenamente seus proxies, por exemplo, Hezbollah, em razão dos acontecimentos dos últimos meses. Isso, com certeza, enfraqueceu as forças do governo. E os rebeldes se aproveitaram, né, primeiro do cessar-fogo. Então, após o cessar-fogo de 2020, eles foram se reestruturando, adquirindo mais capacidade, fazendo acertos, arranjos entre eles, que permitiu vários grupos se juntarem numa grande e nova frente, até planejar essa ofensiva. Então, eles usaram o vácuo provocado pelos apoiadores do Assad para avançar no país. Na realidade, a ofensiva levou poucos dias. né? E a marcha dos rebeldes para a capital acabou encontrando pouca resistência, o que indica claramente uma fraqueza das forças do governo. Então, enquanto as forças de Assad perderam a capacidade por conta da diminuição do apoio externo, os rebeldes aumentaram a capacidade, até porque foram um pouco incomodados desde o cessar-fogo de 2020. A Aliança Rebelde Armada, no fim das contas, em 11 dias, ocupou aquelas cidades mais importantes e conquistou a capital. Essa coligação, chamada de Comando de Operações Militares, é liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, é o HTS. Na realidade, a coalizão ela é composta por várias facções islâmicas e moderadas que, apesar das suas diferenças, sempre estiveram unidas contra o regime de Assad, contra o Estado Islâmico e contra as milícias apoiadas pelo Irã. O chefe do HTS, Abu Mohammed al-Jolani, ele, na realidade, foi o líder da al-Nusra, que era a afiliada da Al-Qaeda na Síria. Com o tempo, ele buscou distanciar as suas forças do islamismo radical, tanto é que a al-Nusra combateu o Estado Islâmico dentro da Síria. Em 2016, ele anunciou a separação da Al-Qaeda para criar uma frente anti-regime focada realmente na Síria, né? E frente essa que grupou outras facções locais. Primeiro a frente se chamou Frente para a Conquista do Levante e mais tarde mudou o nome para Hayat Tahrir al-Sham, que significa, numa tradução literal, Organização para a Libertação do Levante. Mas na coligação há vários grupos que controlam território no país, né? O Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia, as Forças Democráticas Sírias, que são lideradas pelos curdos e que a Turquia vê como uma organização terrorista, não é? O próprio HTS é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos. Então, eu estou dizendo isso porque indica bem a complexidade da questão síria. Na realidade, a gente percebe uma evolução das forças rebeldes com o decorrer da guerra. Esses grupos rebeldes nunca foram totalmente unidos. Os grupos são compostos por grupos liberais, moderados, bem como por forças fundamentalistas islâmicas, né? A única coisa que realmente uniu todos esses grupos foi a oposição ao governo do Bashar al-Assad.
O docente também comenta a retomada do combate no cenário atual e as reações da comunidade internacional.
Bom, o momento atual é um momento decisivo na história da Síria. Pode tanto inaugurar uma era de paz, de reconciliação, né, entre os sírios, como pode levar à instalação de um governo islâmico radical em um país que é heterogêneo em termos étnico-religiosos. A questão é como vão ser estabelecidos esses arranjos de transição, num primeiro momento, que para permitir o funcionamento a continuidade do funcionamento das instituições sírias, e, em seguida, como é que vai ser construído esse novo Estado pós-Guerra Civil. E, ligado a esses arranjos e a essa construção, logicamente está a postura de atores internacionais e regionais que têm interesses na resolução do conflito, mas também têm interesses no país e na região. Com relação à concessão do asilo pela Rússia, eu entendo isso perfeitamente normal, tendo em vista a aliança de longa data entre o Bashar al-Assad e o Vladimir Putin. O asilo é considerado um instituto humanitário no âmbito do direito internacional. Então, eu não vejo a possibilidade de maiores consequências em relação a isso, né? Outros ditadores receberam asilo de países na história sem problema. Então, no meu ponto de vista, o asilo ao Assad e à sua família pela Rússia é perfeitamente normal e entende-se o porquê. A questão da Síria, lógico, tem uma implicação em toda a região e no sistema internacional. Rússia, Turquia, Estados Unidos, Irã, Egito, Iraque, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, dentre outros, continuarão sendo fundamentais no futuro do processo político na Síria. As reações da comunidade internacional, por exemplo, elas são diversas, né? A maior parte cautelosa e preocupada, alguns otimistas, né, em relação ao futuro da Síria. A Rússia, por exemplo, condenou a ofensiva rebelde e descreveu essa ofensiva como um ataque terrorista sem precedente. Inclusive acusou os Estados Unidos de fornecer apoio aos rebeldes, que ela chama de terrorista. O presidente norte-americano, Joe Biden, descreveu o fim do governo do Assad como um ato fundamental de justiça. E afirmou que os Estados Unidos se envolverão com grupos sírios nesse processo de transição para novamente um país independente e soberano. Mas, ao mesmo tempo, reiterou que os Estados Unidos continuarão a lutar contra o Estado Islâmico. Inclusive, nesses últimos dias, houve bombardeios norte-americanos em posições do Estado Islâmico. O Reino Unido também saudou a saída do Assad e destacou a necessidade de se chegar a uma solução política para a questão. Os ministros de Relações Exteriores do Egito, Iraque, Jordânia, Catar e Arábia Saudita emitiram uma declaração conjunta pela qual eles alertaram que a continuação da crise síria constitui uma questão perigosa para a segurança do país e regional. E com isso eles enfatizaram a necessidade de interromper as operações militares e preparar o lançamento de um processo político abrangente. Israel, por sua vez, bombardeou depósitos de arma e munição na Síria para evitar que essas armas e munições caíssem em mãos de grupos radicais. Nas colinas de Golã, houve relatos que as forças armadas sírias haviam abandonado suas posições e, em seguida, o primeiro-ministro israelense Netanyahu ordenou que as forças de defesa de Israel assumissem essas posições abandonadas pelas forças armadas sírias, né, com a intenção de impedir que elas fossem ocupadas por alguma força hostil a Israel. Então, essa zona tampão que foi criada nas colinas de Golã e que era supervisionada pela ONU, na realidade, as forças israelenses ultrapassaram essa zona tampão e ocuparam algumas posições que eram ocupadas pelo exército sírio.
Aguilar aponta as perspectivas do futuro da Síria e de que forma a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos pode impactar esse processo.
Na realidade, essa mudança de poder na Síria está envolta em incertezas, não é? Não está claro como será o novo sistema de governo na Síria, como ele vai funcionar, principalmente porque há uma série de grupos, dentro dos rebeldes, há uma série de grupos com interesses diferentes, não é? Essa reorganização ela será fundamental, porque dependendo de como ela se realize, pode, na realidade, levar a uma maior instabilidade no país. O Estado Islâmico, por exemplo, ele pode tentar tirar vantagem desse vácuo de poder para aumentar a sua capacidade e, inclusive, tentar de novo o controle de certos territórios. Na realidade, a queda do Assad tem repercussões em toda a região e no mundo todo, né? No fim das contas, o Irã saiu enfraquecido, né? O que leva Israel a comemorar, né? A Rússia saiu enfraquecida. Eu acredito que deve haver alguns efeitos militares por exemplo, em relação às bases russas na Síria, né, que a Rússia estabeleceu para projetar poder no Oriente Médio. Além disso, também há a questão dos desalojados e refugiados, né? Dados indicam que cerca de 14 milhões de sírios se tornaram desalojados ou refugiados durante a Guerra Civil. Parte deles, com certeza, vão buscar retornar às suas casas. Mas, dependendo de como esse processo político se desenrolar, outros podem surgir como desalojados e refugiados. E há uma preocupação, principalmente da Europa, em relação a essa questão. A Alemanha, a Áustria e o Reino Unido, por exemplo, acho que no domingo suspenderam os pedidos de asilo de cidadãos sírios. Então é uma outra questão importante a ser resolvida. Com relação ao presidente Trump, ao futuro presidente Trump, na administração passada, por volta de 2018, os Estados Unidos retiraram substancialmente o seu apoio aos rebeldes sírios. Essa retirada de apoio minou a posição dos elementos mais moderados da oposição. Junto com isso, as forças de autodefesa sírias sofreram perdas significativas no embate com a Turquia. E, segundo fontes, ainda não recuperaram essa sua antiga força. Com isso, né, ganharam corpo as vozes mais radicalizadas, como a do HTS, que se tornou o grupo armado mais poderoso entre as forças rebeldes sírias. Ou seja, uma falta de apoio mais incisivo a grupos moderados acabou resultando no aumento da capacidade dos grupos mais radicais. Então é uma questão central em relação a essa transição. Como ela será feita e o que virá? Que Estado sírio virá com essa vitória, vamos dizer, inclusive militar, dos rebeldes? O presidente Trump, o futuro presidente Trump, ele já anunciou que os Estados Unidos não vão se envolver na Síria sob a sua supervisão, o que está de acordo com a sua política exterior de retirar forças armadas dos Estados Unidos do exterior, né? E, vamos dizer assim, uma postura mais isolacionista em termos de política externa. Mas, lógico, eu acho que a posição mesmo do governo norte-americano vai depender muito do desenrolar dos acontecimentos na Síria. A questão é, se realmente os Estados Unidos se mantiverem mais afastados e sem a intervenção dos antigos aliados de Assad, houve um vácuo. Né? Um vácuo foi criado e a oposição venceu. Com a vitória da oposição, a liderança dessa oposição, o HTS, deve desempenhar um papel significativo nesse novo arranjo no país. Ora, também em relação à Turquia, né? A Turquia provavelmente vai aumentar a sua presença nas questões sírias, né? Até como forma de conter as forças curdas, né? Sírias, que são vistas como uma ameaça para a Turquia muito maior do que os grupos islâmicos. Mas os curdos são parte dessa coligação da oposição. Ou seja, não há como prever o desenrolar da questão. A única coisa certa é que ela é bastante complexa. Com relação ao Brasil, pelo jeito, né, o Brasil aguarda o desenrolar dos acontecimentos. Houve uma ordem para evacuar a embaixada do Brasil em Damasco. Vale salientar que durante toda a Guerra Civil, o Brasil manteve a sua embaixada na Síria, né, até por conta do grande número de sírios que vivem no Brasil, além da Síria ser importante para a política externa brasileira. Eu acredito que essa é a postura, é uma tradição da diplomacia, né? Esperar uma definição melhor da situação em processos violentos desse tipo para o governo se posicionar. E eu acredito que isso é que vai acontecer, né? Vão continuar acompanhando o desenrolar da situação, até que num determinado momento haverá um pronunciamento em relação à questão. E normalmente em direção a uma construção pacífica desse novo Estado pós-Guerra Civil.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.